Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de julho de 2020, e hoje eu acabei fazendo uma provocação no LinkedIn e no Instagram. Eu percebi uma coisa um pouco estranha, para não dizer bizarra. Se você passar meia hora no Instagram ou se você passar meia hora no LinkedIn, parece que você está no País das Maravilhas da Alice, parece que você entrou em algum tipo de realidade paralela, porque, curiosamente, são redes em que não existe Covid, né? Em que ninguém está doente, em que ninguém está morrendo, né? E vamos nos lembrar que nós estamos num país onde praticamente morre uma pessoa por minuto. Então, se você passou meia hora ali num escapismo completamente indefensável, morreram 29 pessoas, vamos dizer assim, sem que nada tivesse provocado algum tipo de transtorno no seu dia. Então eu fiz uma pequena provocação, eu coloquei tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Engraçado, no Twitter, obviamente, isso não acontece, porque o Twitter, pelo menos da maneira como eu... Vocês usam o Twitter, aliás? Isso é um fenômeno, é uma pergunta curiosa. Eu uso bastante, eu sigo basicamente fontes de notícia, alguns jornalistas, etc. e tal, e coloco naquele modo sem algoritmo, ou seja, o que eu vejo no Twitter é o que as fontes que eu segui postam em ordem cronológica. Toda vez que o Twitter, por alguma malandragem, tenta colocar o algoritmo dele ali me sugerindo o que, que está trending, o que, que está seja lá o que for, eu fico furioso e imediatamente coloco naquela ordem cronológica em que todos os posts estão ali, de todos os canais que eu sigo, Então, eu sigo o Twitter, então o Twitter tem sido, sim, uma fonte bastante confiável para mim de informações sobre o que está acontecendo. Facebook, que eu uso cada vez menos, na verdade eu desabilitei o aplicativo no meu celular, quando eu entro, que é normalmente para ver os aniversariantes do dia, eu acabo... faço o possível para não dar scroll, né? Às vezes acabo no resumo, mas de qualquer maneira, eu acho que no Facebook, como tem essa questão das pessoas manifestarem indignação, tal, aparece um pouco mais, mas eu não sou um expert. Agora, quanto ao LinkedIn e ao Instagram, que eu passo ali talvez mais tempo do que eu deveria, esse fenômeno é curioso. Então, hoje eu cometi essa indelicadeza, né, de alguma maneira provocar aí um ruído no escapismo alheio. Mas, gente, convenhamos, a gente está indo para 88 mil mortes. Isso é surreal e a gente continua como se nada tivesse acontecendo. Aliás, rompi inclusive uma regra minha pessoal, eu nunca publico nada pessoal, não publico membros da família em lugar nenhum. Quem me segue no Instagram, em qualquer rede, a última coisa que você vai ver é alguma foto minha familiar. Eu sempre protegi muito a minha privacidade. Mas ontem também eu quebrei essa regra justamente para gerar um pouco de ruído ali. Eu coloquei uma foto do meu pai, uma foto que eu gosto muito, inclusive, justamente porque meu pai, semana passada, eu comentei com vocês aqui, acho que foi o primeiro lugar em que eu abri isso, foi aqui no Radinho, foi aqui com os Raríssimos. Aliás, agradeço o carinho dos Raríssimos que me ligaram, que mandaram mensagem e tal, mas papai está bem. Mas de qualquer maneira, eu no Instagram, em que ninguém comenta nada que não seja glorioso, retumbante, pirotécnico, esfuziante, eu falei, gente, a água está batendo na bunda, como eu venho aqui usando essa expressão latina, né, de Cícero. Não, isso é realmente... Mas está chegando, está batendo na nossa porta, a gente vai continuar fingindo que está tudo bem, né, tirando foto no, né, de sei lá do que, de cachorro e gato. Então, ontem eu rompi essa minha regra e eu acho que vale a pena a gente começar a questionar esse nosso escapismo, ok? Ok. Isto posto, vamos lá às coisas que eu vi de ontem para hoje aqui. Ontem foi um dia de tábua de passar roupa, então isso dá tempo de ouvir com um pouco mais de calma alguns podcasts. Eu tenho algumas coisas para comentar com vocês. Aliás, vamos lá. Eu ontem, passando ali uma pilha de, sei lá o que, lençóis, toalhas, etc., eu ouvi mais um episódio de um podcast que eu tenho ouvido com muito carinho e muita atenção, que é o podcast que chama Complexity, do Santa Fé Institute, que é um instituto no Novo México, nos Estados Unidos, focado, dedicado à questão da complexidade. O site é ótimo. Se você entrar, eu vou passar, vou dar os links aqui. Você tem o blog dos caras com uma série de artigos, você tem cursos gratuitos no Complexity Explorer, tem esse podcast que às vezes é um pouco arrogante, às vezes é um pouco difícil, nem sempre é acessível, mas eu faço questão Bom, isso sempre foi uma característica minha. Eu sempre fui atrás de coisas mais difíceis do que eu consigo entender para ver se eu consigo levantar minha própria barra, né? Então, ontem eu acabei ouvindo um extremamente interessante sobre, eu recomendo inclusive para quem trabalha não só com redes sociais, mas com inteligência artificial, que era o trabalho de 3 pesquisadores de como que você pode, de alguma maneira, usar a inteligência artificial para combater o discurso do ódio nas redes sociais. O que acontece? Por uma série ali de coincidências e de fatores ali, eles tiveram acesso a uma quantidade gigante de conversas no Twitter. Milhões de posts, uma coisa insana, uma coisa que dificilmente pesquisadores têm acesso. Então eles tiveram acesso a mensagens de grupos de ódio e de grupos organizados que tentam se contrapor aos grupos de ódio. Então, o que acontece é como é que você tenta, de alguma maneira, treinar uma inteligência artificial para reconhecer ou para entender o que está acontecendo. Vale super a pena ouvir para quem é da área, justamente porque, mesmo no final, eles assumem a extrema dificuldade, mas antes de chegar na extrema dificuldade, uma coisa que eu achei interessante é a seguinte: tradicionalmente, quando você quer reconhecer se algum post, se algum canal, ele tem, sei lá, discurso de ódio, você tenta reconhecer as palavras, você tenta reconhecer o que é dito, né? Mas aí o que eles perceberam é o seguinte: isso não basta. É muito mais rico quando você tem acesso a diálogos, ver não só que tipo de conteúdo é publicado, mas como, quando, em resposta ao quê, né? A maneira, o como, as relações entre os posts são mais interessantes do que o post em si, o método, a maneira como os dois lados acabam interagindo acaba revelando muito mais sobre a natureza de cada um do que as palavras em si. Eu achei muito interessante. Aí eles dão pistas ali de como que eles tentaram transformar esses diálogos, essas relações entre, né, mensagens, em algum tipo de linguagem vetorial ali que a inteligência artificial conseguia entender. Mas aí no final tem uma reflexão interessante, que é a seguinte: ah, mas por que que vocês estão fazendo isso? Ah, a gente quer de alguma maneira ajudar quem está se contrapondo ao discurso do ódio. Aí vocês param e perguntam: bom, ok, mas qual é o melhor resultado possível? Que não haja mais, que não haja mais bate-boca? Aí você pensa: bom, pensando bem, não haver bate-boca significa que não existe discussão e que também você pode ter matado a liberdade de expressão, você pode ter matado a liberdade de debate, ou você pode ter criado um ambiente onde você tem um pensamento único. O que que é desejável, né? Mas aí também é se você, de alguma maneira, favorece demais ou dá corda solta para debates que podem ser tóxicos, o ambiente pode ficar tão tóxico que vai todo mundo embora e você mata o ambiente. Então tem aí um questionamento muito interessante que vai muito além de entender, mas que é justamente o que a gente quer, né? Que tipo de ambiente a gente deseja. E isso não é tão óbvio, porque não é uma questão técnica, né? A menos que você seja a plataforma, como qualquer plataforma, isso vale para todas, o que elas querem é que você perca o seu tempo enlouquecidamente, que você compartilhe informações como um louco, que você ajude a viralizar não importa o quê, porque é assim que eles monetizam. Então, o interesse, fazem dinheiro, né? Eles fazem dinheiro com qualquer coisa, com discórdia, com polêmica, com polarização. Foi assim que nós chegamos onde nós estamos, porque as plataformas não estão nem aí para o próprio impacto. E falando em impacto, vamos nos lembrar, eu vou dar o link de novo, dia 30, às 3 da tarde, eu vou fazer uma live com Thomas Eck-Schmidt, do movimento Capitalismo Consciente, naquela minha série de conversas que eu chamei de Vamos Falar Sobre Impacto. Vou dar o link aqui de novo. Aliás, dia 30, eu vou fazer um parêntese aqui, a NASA vai lançar mais uma missão a Marte, É uma missão extremamente interessante. Eu estou torcendo aqui porque eu fico imaginando o quanto deve ser frustrante para os caras que ficaram anos bolando aquela história toda, anos construindo aqueles aparelhos sensacionais e de repente o negócio se esborracha. Espero que ninguém se esborrache. E convenhamos, aliás, é absolutamente miraculoso, milagroso, inacreditável, não só que a gente consiga chegar em Marte, mas que a gente consiga pousar em Marte sem quebrar nada. Imagina que se eu tropeçar aqui em casa com a pilha de roupa, eu já é um estrago, se eu derrubar o ferro, já... Bom, imagina você atravessar essa distância brutal e ainda conseguir pousar suavemente e tudo continuar funcionando. Isso é extraordinário. Porque, convenhamos, fazer alguma coisa decolar, um avião, uma bola, seja o que for, é fácil. É só você dar um belo impulso, é só você dar um belo pontapé. A questão é como é que você pousa, né? Os tornozelos aí que o digam. Bom, mas vamos, uma das questões interessantes, já que eu falei desse lançamento da NASA, que também é no dia 30, é que ela não só vai mandar lá uma sonda, ou não, um roverzinho, um carrinho, mas esse roverzinho, ele vai ter, vai estar penduradinho na barriga dele ali, um drone, um helicópterozinho. É, em algum momento, se tudo der certo, ele vai liberar esse drone e esse drone vai voar em Marte. Como se fosse um helicóptero. Muito legal. Eles estão chamando isso, é como se fosse o. Aliás, americanos insistem nessa história de que o avião é uma invenção dos irmãos Wright, enquanto os brasileiros acham, insistem que é uma invenção do Santos Dumont. Mas os irmãos Wright são os pioneiros da aviação americanos, então eles estão achando que esse é o segundo voo dos irmãos Wright, que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa decolar num outro planeta. E a questão é interessante por várias razões. Primeiro, ok, decolar em Marte até que é mais fácil, porque a gravidade é um terço. Né? Eu pesaria muito menos lá, você também, né? Quer emagrecer, pergunte-me como. Bom, Marte você pesa um terço do que você pesaria. Então, menos mal. A questão é que a atmosfera é muito rarefeita, é muito ralinha. Ela tem 1%, né, da densidade. Então, eu fico imaginando o drama que deve ser você fazer um helicóptero decolar, um drone decolar numa atmosfera tão rarefeita. De qualquer maneira, para quem não viu, esse helicóptero vai ser praticamente um. É que piloto é uma escolha errada, é uma escolha meio curiosa de palavras, né? Mas vai ser um teste. Vai ser realmente um experimento piloto para ver se funciona. Ele não vai fazer nenhum experimento mirabolante, na verdade ele tem pouca bateria, ele não vai durar tanto assim, é só para ver se realmente funciona, porque é difícil. Vamos imaginar que você vai fazer um modelinho aqui no, na Terra, tá bom? Vamos testar para ver se funciona. Você consegue simular várias condições marcianas na Terra, exceto a gravidade. Como é que você simula a gravidade de um terço? Tá, você pode fazer a coisa despencar, aquele avião que, bom, não é uma coisa muito simples você simular a gravidade baixa. Então, isso é interessante. E falando em drone, eu vou conectar isso com um artigo de alguns dias atrás. Uma das marcas mais conhecidas de drone que com câmera é aquele DJI, o DJI, né? Que é um drone chinês. Eu já vi um monte de gente, eu já vi até um cara pilotando do meu lado, é bastante impressionante. Então, o que os caras descobriram é que o aplicativo usado para controlar esse drone chinês, ele é cheio de buracos de segurança, ele é praticamente uma app espiã, ele acaba permitindo que outros aplicativos sejam instalados sem você perceber. Ele coleta dados e manda lá para a China sem você saber. Aí naquela hora, né, tem todo aquele discurso, ah, não, vamos confiar nas tecnologias chinesas, pode parecer paranoia, mas numa hora que você vê que um aplicativo de um drone está fazendo tudo isso, imagina que mais os caras não estão aprontando. Aliás, a gente comprou agora no começo da pandemia um robozinho aspirador, que por acaso é chinês. Eu devo estar, os caras devem saber da minha vida inteira. Deve ter lá um arquivo de fotos não muito publicáveis minhas, né? Esse drone já deve ter entregado tudo aqui. Nem quero imaginar o que esse drone acabou fazendo. Mas falando em China, tem um vídeo. Eu gosto muito do John Oliver. John Oliver é um comediante em inglês que mora nos Estados Unidos. Ele tem um programa na HBO. Não sei, eu sempre chamo atenção para os programas dele aqui. Porque não só ele é engraçado, mas ele sempre faz um trabalho jornalístico e de pesquisa investigativo bastante robusto. E ele está de novo cutucando o mundo sobre uma questão que a gente também está fazendo de conta que não existe. A China tem feito limpeza étnica. O que acontece? A China, a gente pensa que a China é um país homogêneo do ponto de vista racial, mas não é. Você tem na oeste para cima, no noroeste da China, tem uma região gigante chamada Xinjiang, onde tem uma minoria étnica, tá bom? 90% da China é Han. Han é uma etnia. 90% dos chineses são Han. Então eles têm o olho puxado, eles têm o rosto assim assado, ok. Agora, nessa região da China é uma outra etnia, é a etnia Uigur. O Uigur não só eles têm o rosto um pouco diferente, como eles são na maioria muçulmanos. E a China, né, com aquela neurose de partido comunista que quer absolutamente todo mundo igual, que não tolera a diferença, ela vem fazendo há anos, e isso está se expandindo, é difícil você comentar isso sem lembrar do nazismo, porque ela criou campos de concentração que estão comprovados, você tem imagens de satélite, você tem relatos, você tem gente que... Bom, em suma, campos de concentração, onde eles, sobre qualquer pretexto cretino, eles prendem os uigur com a ideia, com o pretexto de que eles vão reeducar o uigur. Reeducar significa abandonar a religião, abandonar o próprio idioma nativo, adotar o mandarim, né, e adotar a mentalidade do partido. Mais de 1 milhão de pessoas deve estar em campos de concentração agora. Ninguém sabe exatamente as condições em que isso acontece, porque toda vez que um repórter vai visitar, eles fazem lá uma Disneyland, uma pantomima, mas deve ter tortura, as famílias são separadas. E aí, já que eu falei de aparelhos, gadgets chineses, o que eles estão começando a fazer é pegar esses uigur, deslocar milhares de quilômetros para fazer os caras trabalharem em fábricas, completamente longe de casa, separados da família, é praticamente trabalho escravo. Então eles estão fazendo esses caras trabalharem em condições praticamente escravas, produzindo os brinquedinhos que a gente tem. Então descobriram agora que, por exemplo, se você comprou uma máscara, né, para se proteger do coronavírus, provavelmente essa máscara foi feita na China por um uigur em condições escravas. Então ele está chamando a atenção disso, a China não está nem aí, o Trump também não está nem aí, ninguém está nem aí, mas a gente está fechando os olhos para a questão, é um massacre étnico, os caras estão realmente sendo... estão usando tecnologia de ponta, né? Toda a questão de reconhecimento facial, de coleta de DNA, tudo isso está sendo usado para simplesmente extinguir, massacrar uma etnia que é uma etnia. Qual é o problema? Por que um país tem que ser racialmente homogêneo ou ideologicamente homogêneo? Só num partido comunista estúpido, desculpe, mas é que isso é aceitável ou imaginável. Pois bem, ufa, desabafei. E já que a gente está falando de máscaras, eu vou dar um link para um artigo interessante aqui, acho que é do New York Times, que existem... Por que a gente usa a máscara? Em princípio, a gente usa a máscara não por, né, por algum interesse pessoal, mas porque isso é bom para todos, né? Se todos usarem máscaras, todos se beneficiam, porque se todos usam máscaras, o vírus se espalha menos. A máscara é bastante eficiente, pelo menos essa máscara comum que todo mundo usa, né, para evitar que você espalhe vírus ou qualquer outra coisa para os outros. Então, na verdade, quando a gente usa máscaras, é pensando no próximo. Mas aí tem um aspecto aqui que está ficando cada vez mais claro, que usar máscaras também tem um benefício pessoal, porque mesmo que ela não bloqueie completamente os vírus, a não ser que você use uma máscara N95, essas são outros 500, mas mesmo que ela não bloqueie, ela diminui a quantidade de vírus a que você se expõe. E tudo indica, né, se bem que não é tão conclusivo assim, que a severidade, a gravidade da sua infecção, caso você se infecte por coronavírus, é uma coisa que determina, parece determinar, a pesquisa ainda é um pouco inconclusiva, a gravidade é o quanto você se expôs, quantos vírus você inalou. Então, se você usa uma máscara, reduz o número de vírus que você é capaz de respirar, e isso pode fazer com que o seu corpo dê conta sozinho. Eu achei bárbaro, porque nesse episódio todo do meu pai eu tive que me expor muito num pronto-socorro, aquilo era um caos, né, duas vezes lá. Então, eu até agora não tenho muita certeza. Eu tinha feito um teste, né, que deu negativo antes, agora no final dessa semana acho que eu vou fazer um outro para ver se por acaso nessa exposição. Mas eu estava com máscara, com aquela full face, com luva, lavei a mão que nem um louco, entrei em casa, tirei a roupa, eu fiquei pelado, aí o meu aspirador chinês mandou a foto para a China, isso vai aparecer em algum momento. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Em suma, máscaras são importantes. E tem uma questão interessante, já que eu falei de China também, tem um artigo sobre inovações em bateria. O desafio que é você criar baterias que sejam, que durem mais, ou que sejam mais baratas, ou que de repente poluam menos o meio ambiente. O artigo é bastante bom, porque ele explica um pouco aliás, eu não sabia quem introduziu as baterias de lítio, essa que você tem no seu celular, eu tenho também, que eu tenho no meu carro, inclusive minha mulher também tem no carro dela, foi a Sony. A Sony foi pioneira na adoção de lítio nas baterias de câmeras, etc. e tal. Pois bem, lítio, né, as baterias de lítio são magníficas, maravilhosas, mas elas têm algumas limitações. Elas não conseguem acumular muita carga, até que bastante, mas podia ser mais, e elas também não duram tanto assim, porque acontecem os processos físico-químicos que está todo mundo aí tentando minimizar. Né? Inclusive, para que isso, para que elas durem mais, a gente acaba usando cobalto. E aí tem duas questões. Primeiro, para cada quilo de lítio, você precisa de uma tonelada de água que você inutiliza essa água para extrair o lítio. O lítio é extraído, por exemplo, no Chile, em alguns países andinos, em lagos de sal, lagos secos de sal. Então você tem que diluir aquela zona toda, tirar o sal, vira uma salmoura infernal, aí você consegue tirar o lítio dali. Mas aí você transformou a água em salmoura, o que você faz com o raio da salmoura? Pois bem, então o impacto ambiental do lítio não é pouca coisa. Eu mencionei o cobalto, mas inclusive um dos caras entrevistados no artigo fala: você provavelmente está carregando nesse momento algum tipo de aparelho cujo cobalto foi minerado por uma criança em alguma mina ilegal do Congo. Grande parte do cobalto vem do Congo, ele é explorado em condições completamente surreais, você tem guerra, máfia, você tem tudo que você pode imaginar, trabalho infantil, tudo isso, né, imagina que é cobalto com sangue, por assim dizer. Então está todo mundo aí tentando descobrir maneiras de criar baterias que têm um impacto ambiental, social, econômico diferente. Eles comentam aqui até do uso de jaca. Jaca e uma outra fruta chamada durian, que parece que é a fruta que mais fede no mundo. E o que eu fico muito feliz de não saber o que, que é. Né? Que bom, fui poupado disso, jaca já não é alguma coisa que me agrada. Mas a questão, como é que eles fazem a bateria com jaca? Eles pegam os restos dessas frutas, conseguem esturricar isso de alguma maneira, fazer um material poroso que serve como supercapacitor, e aí os engenheiros vão pirar, etc, etc, etc. Mas é isso, é muito interessante para a gente conhecer um pouco mais desses desafios, não só técnicos, mas também, sociais, ambientais, muito legal. E falando em lítio, as coisas estão meio se conectando hoje, vocês podem perceber, tem um artigo interessante aqui, bastante curioso mesmo. Eu acho que já é meio de conhecimento comum que muitos remédios antidepressivos são à base de lítio. Ninguém sabe muito bem porquê, mas lítio parece ter um efeito antidepressivo razoável, né? Funciona. Pois bem, o que os caras estão percebendo, os pesquisadores estão percebendo, que lugares onde a água naturalmente contém lítio, esses lugares têm taxas de suicídio mais baixas. É como se a água fosse antidepressiva por natureza. Eu vou mandar por favor, mande um tanque para cá, né, porque a situação não está fácil. Mas a questão é muito interessante. Se realmente a incidência de lítio, a ocorrência de lítio naturalmente na água que as pessoas bebem, tem um efeito positivo sobre a saúde pública, a questão é: será que vale a pena as organizações, né, governamentais aí começarem a considerar enriquecer a água com lítio? Porque em muitos lugares a água, primeiro, é tratada com cloro, é enriquecida com flúor, para melhorar a questão dental, né, dentária, e por que não, de repente, colocar uma dosezinha de lítio ali para ajudar as pessoas a lidarem melhor com a pandemia. Eu achei muito curioso. E falando em governo e meio ambiente, tem um artigo bom na Technology Review aqui sobre o Joe Biden, que é o candidato rival aí do Trump. Ele está propondo um pacote de 2 trilhões de dólares para a economia verde. E aí, esse artigo lembra que há 11 anos atrás, em 2009, o Obama também fez um pacotão, o Recovery Act, blá blá blá, que tinha 90 bilhões de dólares para a criação de tecnologias e empregos verdes. Isso ajudou bastante a indústria de energia solar, energia eólica, quanto à criação de empregos, né, sei lá, mas né, não foi tão grande assim. Mas o que acontece, e aí é uma discussão interessante, é que colocar um baita dinheiro... A gente tem dois problemas hoje. Ressuscitar a economia, né, mundial, e melhorar a questão ambiental. Então, tá bom, vamos colocar 2 trilhões na economia verde. A questão é que você tem dois pesos, duas medidas, porque a economia precisa de alguma coisa que funcione imediatamente. Né? Então tá legal, que medidas econômicas têm impacto imediato. Acontece que qualquer coisa voltada para o meio ambiente pode ter um impacto a médio e longo prazo. Demora tempo para você desenvolver tecnologias novas, demora tempo para você mudar uma matriz energética. Então os caras têm esse dilema entre o efeito rápido, imediatista, e também pensar no longo prazo, que é a questão ambiental. É uma leitura interessante e eu vou complementar isso com um artigo também na Technology Review, um artigo de opinião, é escrito, pelo nome parece ser um indiano, mas o que ele é uma colocação interessante, que é a seguinte: alguns dessas propostas ambientais na Europa, nos Estados Unidos, elas envolvem algum tipo de, vamos chamar assim, de desestímulo, né, à indústria poluente. Então, por exemplo, vamos importar, sei lá, cimento de algum lugar, aço do Brasil. Olha, é o seguinte, se o Brasil estiver usando uma matriz energética suja, né, se o impacto da produção desse aço, o impacto ambiental for muito grande, a gente vai colocar um imposto extra. A gente quer fazer uma taxa de carbono. A gente quer cobrar um imposto adicional na importação, se esse país estiver fazendo esse produto com uma tecnologia que tem um impacto negativo no meio ambiente. Aí você fala, pô, bacana, né? Porque isso de uma certa maneira força os países aí, sei lá, China, Brasil, que estão poluindo que nem uns loucos, a poluir menos. Mas aí o que esse artigo coloca aqui é que tem um certo cinismo nessa história, porque em primeiro lugar, quem... grande parte do estrago que foi feito justamente pelos países desenvolvidos, né? Então, em segundo lugar, que muitas das indústrias poluentes no terceiro mundo, ou no mundo em desenvolvimento, foram bancadas com dinheiro do Banco Mundial. Então, o Banco Mundial também apoiou a construção dessa matriz energética arcaica, né? Então, eu falo, poxa, ajudaria muito mais... Né, se ao invés de você complicar, dificultar a vida dos países que são mais pobres, vocês, países ricos, ajudassem a gente a migrar, a mudar para uma matriz mais limpa. Não é uma discussão simples, porque na verdade alguma coisa tem que ser feita e, né, e também se você não sancionar, você de alguma maneira você passa a mão na cabeça de quem continua insistindo. Mas é uma discussão interessante, tá? Toda discussão ética, ela nunca tem resposta 0-1, né? O mundo é mais interessante do que isso. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Isso me dá um cansaço. Isso me dá um desânimo, desculpa, eu vou tomar água com lítio aqui para ver se eu me empolgo um pouco. O que acontece? É um artigo no Estadão dizendo que, aparentemente, muitas empresas oportunistas, safadas, estão pegando carona nessa corrida pelas vacinas, para quê? Para encher o bolso de dinheiro, né? Porque tem centenas de vacinas sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. Então as empresas que falam, olha, eu vou desenvolver uma vacina, bom, recebe um dinheirão. Aí eles contam aqui de uma empresa americana, como é que chama essa empresa? Eu vou achar aqui logo, logo. Mas a questão é a seguinte: essa empresa nunca fez vacina nenhuma. É de uma hora para outra. Como é que chama a empresa? Vaxart. Ela falou: olha, estamos fazendo vacinas. Primeiro, recebe um dinheirão e as ações na bolsa disparam. Então, existe a suspeita de que muitas empresas estejam fingindo, né, fazendo de conta, fazendo pantomima de que está desenvolvendo vacina só para valorizar na bolsa ou só para pegar dinheiro a fundo perdido. Isso é muito, como hei de dizer, é muito frustrante, beira o deprimente, ou para não dizer revoltante. Pois bem, empresas pegando carona nisso para faturar sem entregar nada em troca. Não é bom. Por outro lado, aqui tem uma notícia que está começando a se repetir, acho que eu tinha comentado ontem, de fundos internacionais que estão começando agora a priorizar investimento em projetos, em coisas verdes, né? Agora a moda está pegando no Brasil. Eu fico super feliz. Eu sei que gente vai criticar, falar, ah, mas que hipocrisia, que oportunismo. Cara, tanto faz. A gente não pode esperar que as pessoas se convertam em santos. O importante é que elas façam alguma coisa, né? Alguma coisa de verdade. Então, se de repente tem mais dinheiro indo para tecnologias e para projetos de impacto legal, né? Melhor, né? Se de repente cada vez fica mais difícil você pegar dinheiro para, sei lá, carvão, petróleo, também, legal, né? Ótimo. O que mais que tem de interessante aqui? Um vídeo que eu vi ontem, ele se conecta com essa notícia aqui. Eu estou vendo um artigo na Wired, que eu vou dar o link para vocês também, sobre coronavírus e coágulos. Aparentemente, coronavírus é capaz de provocar todo tipo de coágulo no pulmão, nas veias, e isso acaba complicando muito a saúde e acaba tendo consequências nefastas. E aí o artigo todo é sobre a questão do coágulo. E tal, isso talvez tenha a ver com um vídeo muito bacana de um daqueles canais de ciência que eu sigo, em que ele comenta de uma questão que eu não tinha ideia. Vamos lá, eu já assumi que a minha formação em biológicas é deficitária, para dizer o mínimo. Eu fiz exatas, né, no meio da ditadura, bom, assim vai. Pois bem, então, partindo do pressuposto, né, assumindo que biologia não é meu forte, eu não sabia, né, mas no nosso sistema imunológico existem os glóbulos brancos, isso eu sabia. Né? Os glóbulos brancos fazem fagocitose, isso eu também sabia. Aliás, é uma boa maneira de você falar: olha, eu fui fagocitado. É interessante. Né? Você entra numa empresa e os caras te cospem fora, isso quer dizer que você foi fagocitado. Mas o que eu não sabia é que alguns desses glóbulos brancos, na verdade, a maioria deles, eles têm um nome diferente que é neutrófilos. Neutrófilos. Pois bem, neutrófilos fagocitam. Que é uma frase, se você repetir 3 vezes, o Bolsonaro, não sei, a EMA conversa com o Bolsonaro. Mas os neutrófilos que fagocitam, eles além de fagocitar, eles fazem uma outra coisa estranhíssima. Em algumas situações, diante de algum tipo de invasão, né, de algum tipo de ameaça, ao invés de ele fagocitar, ele simplesmente explode, bum, e ele lança uma teia, como se fosse uma teia de Homem-Aranha, é para tentar aprisionar essa ameaça. Curiosíssimo, né? Mostra imagens, inclusive, dessa teia. Ele realmente deixa uma teia gigante. Do que é feita essa teia? Isso é fascinante. A teia é feita do próprio DNA dessa célula. Essa célula, o neutrófilo, ele faz uma coisa kamikaze. Num determinado momento, ele fala: ai, meu Deus, não tem jeito, agora o jeito vai ser. Bom, aí ele começa a desenrolar o próprio DNA, ele solta esse DNA abre uma teia que inclusive tem propriedades que podem inclusive matar os invasores, né? Então ele lança essa teia, é o último recurso que ele tem, e isso tem, em muitas circunstâncias, tem salvado a vida da gente, tem um efeito importante, é uma reação imunológica. Por exemplo, a venenos de cobra, né? Você toma uma picada de cobra, o cara não sabe o que fazer, ele solta aquela teia na tentativa de conter a toxina. É como se fosse um Homem-Aranha. Ok? Acontece que essa teia nem sempre funciona e adivinha o que que ela pode promover? Coágulos. Tadã! Será que isso tem a ver com os coágulos do artigo da Wired? Pois bem, quando o assunto é veneno de cobra, os médicos já sabem que caso o corpo produza muito dessas redes, você pode ter gangrena. Realmente você pode ter o fluxo sanguíneo naquela região completamente comprometido. A pessoa pode ter uma gangrena e morrer por causa da gangrena, não é nem por causa do veneno. E aí eles acabam dando para o pobre diabo ali, para o infeliz, uma injeção de enzimas que ajudam a dissolver essa bendita rede feita de DNA. A desconfiança é que talvez isso esteja acontecendo com o COVID também, que alguma coisa faz com que o neutrófilo surte, aí ele solta essa rede e isso pode promover coágulos. O que é pior é que quando o neutrófilo explode, ele lança um alerta para o sistema imunológico que fica enlouquecido e vem ver o que está acontecendo. E isso também pode explicar por que algumas pessoas acabam morrendo da reação descontrolada inflamatória do nosso próprio organismo. Então está aí uma pista interessante. O que é curioso dessa rede é que eles mostram que ao longo dos milhões de anos da evolução, alguns dos nossos inimigos já aprenderam até a lidar com a rede. Tem uma bactéria ali que ela inclusive se alimenta dessa rede. Aí tem uma outra, se não me engano acho que é o vírus da AIDS, né? Se tiver essa rede, ele se esconde dentro da rede para ninguém perceber. Então você percebe que é uma corrida armamentista, que é uma corrida de gato e rato. Em alguns momentos, uma ideia muito boa pode ser um tiro no pé. Então, bom para a gente ficar atento, eu achei legal. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Falando em energia renovável, tem uma história aqui completamente surreal sobre uma atividade econômica que é a rainha da energia solar, da energia sustentável, da energia renovável. Ópio, grande parte do ópio, acho que 2/3 da heroína que circula no mundo é produzida no Afeganistão. Inclusive, o narcotráfico de heroína acaba sustentando esses grupos extremistas no Afeganistão. Todo mundo nadou de braçadas com isso, Estado Islâmico, Talibã, todo mundo quer ganhar dinheiro com o raio da heroína. Pois bem, a heroína é plantada em regiões inóspitas, muito difíceis, muito primitivas, e adivinha como eles fazem essa história toda funcionar? Energia solar. O repórter vai numa região que é uma das regiões mais perigosas do mundo, né? Porque se você entrar ali, o Talibã te manda para o espaço, e eles contaram 67 mil painéis solares. É uma coisa bastante perturbadora, mas, bom, quem sabe, né, isso é um sinal, funciona. Quer dizer, a energia solar funciona, é um bom investimento, pena que esteja sendo usado para duas coisas nefastas, para drogas e para financiar o terrorismo. O que mais que tem de interessante aqui? Esse acho que eu vou deixar para amanhã. Ah, gente, eu tinha prometido que eu ia estudar um pouco a questão da transformada de Laplace, a transformação de Laplace. Eu preciso estudar um pouco mais, tá? Então vou pedir aqui um pouco mais de prazo, porque até agora eu não entendi muito bem como é que isso ajuda a entender a maneira pela qual o cérebro consegue registrar a passagem do tempo. Eu ainda tá meio no ar essa história. Qualquer hora dessas eu vou entender. Tem um artigo interessante na BBC que acho que até pode... vamos fazer um radinho aqui um pouco. Ah, não, tem outro tema. Eu tinha feito um comentário dias atrás sobre um artigo da BBC sobre os riscos de você usar o micro-ondas, que são muito poucos, né? Tem muito mito com relação ao micro-ondas. Micro-ondas, a radiação do micro-ondas não é nociva, ela não é ionizante, ela não altera a composição dos alimentos, não é nada. Se tem alguma coisa perigosa com relação ao micro-ondas, é você usar um recipiente de plástico, porque o plástico aquecido, ele acaba liberando substâncias que, digamos que não são boas para a sua saúde, para dizer o mínimo. Então essa era a conclusão do micro-ondas. Micro-ondas, ok, problema era plástico. Mas tem um outro artigo aqui complementando esse, sobre riscos de algumas técnicas culinárias. Aliás, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que a pior coisa que você pode fazer com relação aos nutrientes é cozinhar com um monte de água, porque muitos dos nutrientes são solúveis em água. Então, a hora que você cozinha num bando de água, vai tudo na água, não sobra nada, né? A não ser que você use água para alguma coisa. Mas então, olha, se você for cozinhar alguma coisa, cozinhe com o mínimo possível de água. Cozinha a vapor, né? Ou então use o próprio micro-ondas, porque a questão é, muitos dos nutrientes vão embora com a água que você joga fora. Mas aí ele chama a atenção aqui para algumas substâncias bastante nocivas, inclusive cancerígenas, que são criadas com excesso de temperatura, quando você esturrica as coisas, quando você gratina demais as coisas. Então dá uma olhada, fala também sobre óleos, recomenda que o uso do azeite, mas de novo, a temperatura elevada demais, ela degenera os óleos, os óleos, não seus óleos, os seus globos oculares. O óleo pode degenerar, estranhas reações podem acontecer. Então, é uma boa dica aí, já que está muita gente cozinhando em casa, é o nosso caso aqui também, por exemplo, eu acho que é uma dica interessante. O que mais que tem de interessante aqui? Tem voltando para aquele podcast da Complexity, eu ouvi um episódio extremamente interessante sobre, curioso, porque acaba em social media, mas começa em conflitos armados, né? A questão é, existe quando você estuda a complexidade, existe uma série de fenômenos que, se você olhar de perto, parece que ele meio se repete. Então, por exemplo, se eu pegar, vamos imaginar qual o exemplo mais clássico. Se você pegar uma couve-flor, né, se você olhar uma couve-flor, ela é toda ramificadinha. Agora você dá um zoom, aí você chega num galinho da couve-flor, ela é praticamente igual à couve-flor. Agora, se você olhar um ramo do galho da couve-flor, também é praticamente igual a uma couve-flor. Quanto mais você aumenta a escala, parece que é tudo igual, né? Ele chama de scale-free, livre de escala. Muitos fenômenos na natureza são assim, trincas são assim. Muitos fenômenos, eles realmente, isso se chama autossimilaridade. Né? À medida que quanto mais você se aprofunda, você já deve ter visto alguma brincadeira com fractal. Quanto mais você se aprofunda num fractal, parece que a coisa não tem fim. Né? Então, vários fenômenos que não são exatamente couve-flor, brócolis ou qualquer coisa parecida, eles têm uma estrutura parecida. Não importa a escala, eles são mais ou menos, a estrutura é parecida. E o que esse cara percebeu é que conflitos humanos têm um padrão que é assim, surpreendentemente regular. Ele pegou, é muito interessante, porque eu já tinha visto uma coisa parecida analisando vários tipos de guerra nas últimas centenas de anos. Então você pega lá, quando a guerra começou, quantas pessoas estavam envolvidas, como que ela se expandiu e quantas pessoas morreram no final. Independente do tipo de guerra, se foi com pedra, se foi com metralhadora, se foi com, sei lá, com o que foi, com lança, se você colocar isso num gráfico, tem uma constância. Todo conflito humano, não importa o tipo de conflito, ele tem similaridade, ele tem um padrão, e não dá para saber exatamente por quê. E aí esse cara passa o episódio inteiro tentando identificar, ou tentando dar pistas do que pode, de alguma maneira, condicionar a maneira pelo qual um conflito humano escala, né? De que maneira ele cresce. Será que tem a ver com geografia? Será que tem a ver com não sei o que? Tem a ver com a história? Será que tem a ver com a tecnologia? Será que tem a ver com o número de pessoas? Com o adensamento, pela maneira que eles estão conectados? Tem inúmeros fatores que mudaram ao longo da história, claro. Uma coisa era você fazer, sei lá, algum tipo de guerra na Florença dos Médici, e outra coisa é você combater o terrorismo do Talibã no Afeganistão. São duas coisas completamente diferentes. Mas existe uma similaridade que é perturbadora, que é extremamente interessante. Até que ponto a gente consegue, será essa é a pergunta, prever que rumo um conflito vai tomar, se a gente conseguir entender um pouco melhor essa mecânica. Porque, e aí eles percebem que não é só esse tipo de padrão, ele também aparece em outros fenômenos. Quando você coloca água para ferver, quando você coloca alguma coisa para degelar, a maneira como algumas transições acontecem, porque imagina, uma guerra, aliás, foi a primeira vez que eu vi esse verbo na vida, foi relacionado a uma guerra, que é eclodir, né? Uma guerra eclode, como se ela começasse do nada. É lógico que não começou do nada, né? Você tem um acúmulo ali de fatores que numa certa hora o negócio sobe no telhado, a coisa sai fora de controle e as pessoas partem para a pancadaria. Mas a questão é que existe um padrão. Isso, para mim, é uma das questões mais interessantes quando a gente vai estudar complexidade, é perceber que existem padrões por detrás de fenômenos que parecem completamente separados, né? De couve-flor há conflitos na, não sei, se bem que quando eu era criança eu também fazia algum conflito para comer brócolis, mas eu acho que não é isso. E o que é interessante, porque o que esse cara faz é, ele conseguiu um banco de dados de conflitos na África. Conflitos ao longo de sei lá quanto tempo, acho que 2.000 conflitos de todo tamanho, desde escaramuças numa aldeia até conflitos nacionais. Ele conseguiu ali um acervo, né, uma amostra gigantesca de conflitos de todo tipo, e batata, todos eles tinham o mesmo padrão de crescimento, o mesmo padrão de desdobramento no tempo e no espaço. Eu acho isso fascinante. Agora eu vou confessar uma coisa para vocês, é um sofrimento para mim. Eu falo, cara, por que eu não comecei a estudar isso antes? Eu queria já saber, eu já queria entender. Aí você começa a perceber que os caras estão falando de coisas que você não aprendeu, que eu vou ter que aprender, que eu vou ter que correr atrás. Eu vivo, não estou brincando, a minha vida é essa angústia de não saber tudo que eu preciso, porque de alguma maneira eu devia estar fazendo alguma outra coisa, e quando eu deveria ter, olha, juro, se eu pudesse voltar no tempo. É que também quando eu tinha 20 anos, talvez esses estudos todos não fossem tão possíveis assim. Algumas dessas disciplinas, elas realmente amadureceram nas últimas décadas. Não quando, mas aí, de qualquer maneira, se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria focado justamente nessas disciplinas que tentam entender a complexidade, a maneira como as coisas se conectam, a maneira como os impactos se desdobram. Isso é tão diferente da formação que eu tive, é tão diferente do que eu vi na engenharia, é tão diferente do que eu vi em todos os lugares, mesmo no mundo dos negócios. E eu acho que é por isso também que eu estou criando essa série do Vamos Falar Sobre Impacto, que é reconhecendo simplesmente que as coisas têm impactos muito além do que a gente aprendeu, do que a gente podia imaginar, inclusive do que a gente é capaz de controlar no momento. Então fica aqui de novo o convite para vocês ouvirem. Só uma questão também aqui de ego trip. A Hub Education, que é um colosso na área de educação, me chamou algum tempo atrás para uma entrevista sobre colaboração, liderança, futuro e tal. E essa entrevista foi muito legal, eu adorei o papo, foi muito provocativo, eu saí bastante da minha zona de conforto, falei muito, me expus bastante. Ele foi publicado ontem, então eu vou dar o link aqui para quem quiser assistir, sou eu falando de um tema um pouco diferente, eu sei que vocês não me aguentam mais, provavelmente o seguro-saúde de vocês vai ser cancelado por excesso de exposição ao meu falatório, mas fica o convite. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã. Ah, e muito obrigado pelos cafés ali no coffee.com. Esses cafés já foram transformados num microfone novo, que eu espero que vocês estejam usufruindo, né, da sua qualidade muito em breve. Grande abraço e até amanhã.